que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Suzy, acende para nós, por favor. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Amém. Versículo 1, lê para nós, Adriano, por favor.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Amém. Vamos depois, até aí, por enquanto. Então, Deus tem falado conosco esses dias a respeito de quê? De buscar a Deus. Né? Buscar a Deus é... Procurar por Ele, orar, procurar por Deus, ir atrás. Então, nós já falamos, né? Você vai buscar uma coisa que você sabe o que, é que você está querendo. Então, essa viúva aqui, ela queria uma coisa. Ela queria uma coisa. Ela estava ali em litígio com um adversário, ela estava ali disputando uma coisa com o seu adversário e ela queria falar com o juiz. Ela queria que o juiz ouvisse, né, os argumentos que ela tinha. Então só servia o juiz. Outra coisa não servia para ela. E ela então começou a insistentemente bater na porta desse juiz. Ela começou então a insistir em fazer com que o juiz atendesse aquela mulher. Eu imagino quantas vezes certamente o juiz ouviu, fez que não ouviu, ou mandou algum lá fora avisar para ela: ó, fala para ela que eu não estou aqui, não, né? Tem muito isso. Eu não chegou ainda, não, tal, etc. Não, tudo bem, eu volto depois. E ela voltava, ela não desistia. Ela insistiu com aquele juiz até que o juiz, inteligentemente, ele falou: o jeito que tem para mim ficar livre dessa mulher é atendê-la. Para mim ficar livre, eu vou ouvir o que ela tem para falar. Pronto. Disse... Está aqui. Havia também naquela mesma cidade, certa viúva, tal, etc. Faz-me justiça quando meus bens cessarem. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me amola, me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me e me importune muito. Eu vou falar, eu vou ouvir essa viúva. É uma parábola. Aqui, na verdade, é uma parábola. Mas o que Deus está querendo nos mostrar é que se nós não orarmos, se nós não perguntarmos, se nós não levarmos a nossa causa, a nossa questão até Deus, como que Ele vai fazer, vai julgar a nossa causa? Porque a igreja, ela está sendo julgada agora. Quem é a igreja? São aqueles que, aquele que invocar o Senhor será salvo. Aquele que invocar a Deus, a igreja, o povo de Deus, o reino de Deus será composto por Jesus Cristo, o Rei, e por aqueles que invocar o Senhor. E quem vai invocar a Deus? É quem acredita que Deus é capaz de resolver a sua questão. Amém? É porque nós podemos recorrer a muitas coisas. Mas aquele que recorre a Deus, por que que ele recorre a Deus, Eumícia? Por que que ele recorre a Deus? Presta atenção na pergunta. Nós podemos recorrer, buscar ajuda em muitas coisas. Está escrito aqui assim, uns confiam em carro, outros em cavalos, outros não sei o que, etc. Então, nós podemos buscar ajuda em muitos lugares. Mas aquele que recorre a Deus, ele recorre a Deus por quê? Por que que ele recorre a Deus? Neto Berola. Tão fácil. Hã? Isso. Você foi até Deus porque você acredita em Deus. Quem não acredita, vai? Não. Ele vai no centro espírita, ele vai não sei aonde, ele vai fazer isso, vai aquilo. Mas aquele que acredita em Deus. Acreditar é dar crédito, confiar. Né? A pessoa entende que Deus existe e que Ele vai ouvir a sua oração. Aquele que recorre a Deus é porque acredita em Deus. Por isso é que sem fé, é impossível haver um relacionamento entre nós e Deus, sem fé. Quem vai até Deus é porque acredita em Deus. Então está falando aqui, uns confiam nisso, outros confiam naquilo e tal. Aquele que confia em Deus, que acredita em Deus, vai até Deus. Fazer o quê? Orar, conversar com Ele. Orar é conversar, né? Expor, mostrar o seu problema. Senhor, está se passando isso. Né? E às vezes eu vou pensando que eu estou certo. Às vezes eu vou até Deus pensando que eu estou certo. Posso estar errado? Né? O certo é que tem uma música que a gente fala assim, vou levar meu problema para Deus, vou levar, né? Como é que é? Pois é, não é bem assim chegar lá e jogar lá, não. Amém? Mas você vai levar os seus problemas para Deus. Conversa com Deus. Às vezes eu estou convencido, eu estou certo de que eu tenho razão. Mas aí quando você chega até Deus, expõe a sua questão, às vezes um conselho que Deus vai te dar muda a sua vida. O certo é que a igreja está sendo julgada. Agora, julgada como? Né? No juízo final, o que vai acontecer? Todo mundo vai ter que comparecer no juízo de Deus. Todo mundo vai ter que comparecer. Né? Serão abertos livros, etc. O livro da vida. Serão abertos livros. Pega lá no Apocalipse e você vai ver. A igreja não está julgada, ela está sendo julgada agora. Por que que ela está sendo julgada agora? Porque ela está levando a Deus as suas causas. Se ela tem razão ou não, Suzana, ela leva até Deus. Se Deus estiver de acordo, se Deus, ele está julgando, é o juiz. Por isso é que ali está falando a parábola de um juiz iníquo. E aqui nós estamos diante de um juiz justo, que é Deus. Vai até Deus, reclama. É o direito que eu tenho. É o direito que nós temos. Por acaso Deus quer acabar com a gente? Não, Ele quer nos salvar. Ele quer nos ajudar. A primeira música que você cantou? Então,
socorro. As dores, suas culpas.
Quando você estava cantando isso, você não lembrou disso? Vai lá. Você não lembrou, não? Quando você estava cantando a música, você não lembrou disso? Fala com Deus, né? Conta pra Ele os seus planos. Senhor, eu estou querendo casar. E Deus fala pra você: não faz uma merda dessa. Muda de ideia. Né? Senhor, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo comprar, eu estou querendo vender. Fala para Deus o que, que custa, gente. É Deus que vai julgar a sua causa. O certo é que nós, Deus fica triste às vezes, contrariado, pelo fato de nós tentarmos resolver todas as nossas coisas sem perguntar para Deus. E é isso que ele está mostrando aqui, uma parábola. Que a mulher foi buscar a solução no juiz injusto. Então, se Deus é justo, nada mais interessante nós do que nós levarmos as nossas causas, nossos problemas. Vou levar meus problemas para Deus. Faz você muito bem. Leva mesmo, conta para Ele os seus planos de vida. Pronto, né? Se ele ouvir a sua oração, com certeza ele vai te ajudar. E concorda que ele vai te livrar? Se você tiver, for fazer uma coisa que não convém, ele vai te livrar. Né? Quanto os reis de Israel, nenhum deles iam para a guerra. O inimigo podia estar ameaçando o máximo possível. Eles não iam para a guerra antes que o profeta desse uma palavra para eles de que eles podiam ir. Porque o profeta, ele entrava em contato com Deus. O profeta é aquele que fazia a ligação entre Deus e o homem, a terra. Então o profeta diz que Israel tinha, todo Israel tinha o profeta. E ele falava: ó, não faz isso. Quantos reis que Deus reprovava a ida do rei, não vai para essa guerra. Não vai porque você vai perder. E desobedeciam, rebelde, achava por bem de ir, ou então às vezes procurava outros adivinhos, outras coisas para poder justificar, ia para a guerra e se dava mal. Amém, gente? Resumindo, vamos acreditar, gente. Não vamos dizer assim, sermos rebeldes, ou então duros de coração. Experimenta perguntar, orar, falar com Deus. Ah, mas Deus não me ouve. Deus não me ouve. Mas então ele fala: olha, busca, bate, procura, insiste. Com certeza essa mulher foi muitas vezes ali. Deus não respondeu a sua oração hoje. Ele deve ter um motivo, uma razão para não responder. Você voltou mais tarde, voltou amanhã, insistentemente, e fez com que Deus falou: não, eu vou ouvir, eu vou saber o que está acontecendo. Certamente, gente, nós estamos falando aqui uma oração, porque Deus já sabe. Ele já sabe o que você está passando. Ele já julgou a causa, já sabe quem tem razão, o que tem que fazer. Mas é fundamental que você vá até Ele. Porque essa ida sua até Ele é que vai te salvar. Vai resolver o seu problema e salvar a sua alma. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre. Então, olha, a aflição, a angústia, às vezes, que você está passando, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Isso, Deus mesmo, vamos dizer assim, vai aproveitar essa situação para que você seja salvo. Interessante é o seguinte, que você aprende. Você foi, deu certo. Amanhã, se você estiver de novo diante de uma situação, o que você vai fazer? Você vai voltar até Deus. Não é? Não tem esses trabalhos espíritas, muitas vezes são feitos, as macumbas, as coisas são feitas aonde? Nas encruzilhadas. Eu mesmo já tive, muitas vezes, na encruzilhada, né, tentando resolver um problema. O que é encruzilhada? Tem uma rua para cá, outra rua para lá, outra rua para lá, outra rua para cá. Ali, o inimigo, o demônio, sabe que a pessoa está ali, sem saber para onde vai, sem saber o que faz. E é exatamente nessa hora, nesses momentos de indecisão, que o inimigo vai te ouvir, que vai dar uma mão para você, que vai ficar na sua cabeça: faz assim, manda essa pessoa para o inferno, ó, faz assim, ó, não paga não, ó, isso é, entendeu? Isso não é justo, isso não sei o que, e começa a encher a sua cabeça. É ali, é porque você está aonde? Na encruzilhada. Mas, em vez de procurar as trevas, em vez de procurar aquilo que não é a solução, vai até Deus: Senhor, está acontecendo isso e isso. Eu preciso que o Senhor ponha luz nas minhas trevas. Que o Senhor ensine o caminho que eu tenho que andar. Qual a direção que eu devo tomar? Qual é a direção que eu devo tomar? Deus vai te dar a direção. Amém? Deus vai te dar. Eu falo para você que vai te dar, porque eu acredito que dá. Amém? Então, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, clamam a Ele. Claro, Deus não vai poder fazer nada pela pessoa que não crê, ou que não clama, Silvio, que não pergunta, que não acredita, e acaba tomando decisões erradas. Versículo 9, lê para você.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros.
Repete.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos.
Tem muita gente, né? Tem muita. A maioria tem esse defeito. Qual? É. E crer, não é assim? Não é assim? Lê de novo.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos.
Por que que ele confia em si mesmo? Ó, por que que a pessoa confia em si mesmo?
Acha que ela é justa.
Isso, mais alto.
Acha que ela é justa.
Mais.
Acha que ela é justa.
É. Você crê em você mesmo porque você acha que você tem razão, que você é. Você tem razão. Ou seja, você é justo. Não, é uma injustiça se alguém, se o outro ganhar, né? Se o outro levar. Então, você confia em você mesmo porque você acha que você tem razão. O justo tem razão. Eu sou justo, sou perfeito. Eu não erro. Eu não preciso de Deus. Amém? Confia, você confia. Aí vem, os que confiam no Senhor e não confia em si mesmo. Os que confiam no Senhor é outra coisa, é outro padrão, é outra vida. Os que confiam no Senhor e não confia em si mesmo. Porque aquele que confia em Deus não confia em si mesmo. E aquele que confia em si mesmo certamente não confia em Deus. Não precisa. Ele vai resolver. Ele resolve as coisas que tem que resolver. Amém? Então vamos continuar. Lê. Dois homens
subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano.
Então aí ele está dando uma lição aqui para mostrar assim. A oração certa e a oração errada. Vamos lá.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Mas é a mesma coisa que eu estava vendo, a oração, né? É a mesma coisa que eu estava vendo. Senhor, minha mulher não vale nada, entendeu? Senhor, é... O meu vizinho, o meu funcionário, né? A oração do fariseu é essa. Ele já vai com a causa ganha. Eu já vou, só quero que o senhor assina. Amém? O parecer é esse aqui. Né? Eu só quero que o senhor assina a causa. Continua.
Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Olha que diferença. Olha a diferença. Humildade. Amém? É... reconhece que nós somos passivos de erros, reconhece que nem tudo eu tenho razão. Será que eu não estou errado? Será que eu não devo ouvir a Deus? Né? Eu certamente, Deus tem um jeito de falar com um e falar com o outro. Eu acho que esse publicano, da forma como ele chegou, Deus certamente respondeu, não, você não precisa de Deus. Espera um pouquinho, deixa eu ouvir esse coitado aqui, porque esse aqui está precisando. Né? Então vamos lá.
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Pronto. Repete.
Digo-lhe que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será...
Qualquer que a si mesmo se exalta. Será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, gente, essa é uma palavra de Deus. É assim, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus inaugurou o caminho. Então, como que Jesus, ele fez a oração do publicano ou fez a oração do fariseu? Qual a oração que ele, Jesus, fez? Eu tenho certeza que ele fez a oração do publicano. E ele conseguiu a resposta de Deus. Por isso é que ele está ensinando para nós. Por isso é que ele está mostrando para nós. Falando para nós, olha, eu fiz isso e deu certo. Ainda que era filho de Deus, ainda que era rei, ainda que poderia fazer todas as coisas, se humilhou e se fez do menor. E deu certo. E funcionou. E deu certo, gente. É por isso que ele tem razão em ensinar. Por isso é que eu devo realmente confiar nele, porque ele provou que funciona é assim. Que aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta, de maneira nenhuma vai levar a causa, não. Amém? Então, o caminho é esse. Sofre o dano, sofre a injustiça, anda a segunda milha. Amém? O que é seu, o que você quer para você, faz para os outros. Essa é a regra do jogo. Amém? Vai e conversa com Deus. Sabe o que Deus vai dizer para você? Meu filho, chora. Você tem que chorar mesmo. Chora. Mas pega e dá isso aí para os outros. Amém? Ó, uma vez eu não sei se vocês já viram esse versículo na Bíblia. Eu nunca tinha visto o versículo. E eu estava, fui reclamar para Deus, eu achava que a minha situação era lamentável. E Deus falou, olha, fizeram isso comigo. Fizeram isso com o lenho verde. O que não fará com o lenho seco? Com quem diz? Ué, comigo fizeram isso, aí com você está achando ruim? Então, essa humildade é que ganha. Amém, gente? É dessa forma que nós vamos vencer o inimigo. Por quê? Por que que é dessa maneira que nós vamos vencer o inimigo? Por quê, Mateus? Porque foi assim que Jesus venceu. Foi assim que Jesus venceu. Suzane, se você aplicar outra regra, não funciona. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Se você fizer do jeito que eu fiz, dá certo. Se você fizer da sua maneira, problema seu. Amém? Eu imitar, Paulo fala, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, imitar a Cristo, seguir os seus passos, andar no caminho que ele andou, é isso, é isso. É isso. É ir chegar até Deus da forma como chegou aqui o publicano, né? O publicano. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sei, eu não quero julgar antes da hora. Eu não quero, não sei se eu tenho razão, se é meu marido, se é minha esposa, se é meu filho. Eu não sei quem tem razão. Eu só sei que eu preciso de ajuda. Amém? Eu preciso de ajuda. Me orienta. Nessa encruzilhada, me orienta, me ensina. Mostra o caminho que eu tenho que andar. Dirige o meu coração. Eu já orava dessa forma, o salmista, dessa maneira. Amém? Amém. Vamos em outro lugar. Jó, capítulo 22. Jó 22, olha aqui que coisa bonita. Olha aqui. Então, gente, ir a Deus é a coisa mais perfeita que tem, a coisa mais sublime. Ir até Deus é, vamos dizer assim, saúde, descanso. Bem? Para a nossa alma e para o nosso corpo. A aflição do mundo deve-se ao fato do mundo ter desprezado Deus. Você concorda que se os crentes estão tendo dificuldade para orar a Deus, os que se dizem crentes estão com dificuldade para orar, você imagina o resto do mundo? Ora, fala com Deus? Não fala. Fala não, gente? O que vocês acham? Nós estamos tendo dificuldade? Ou não estamos tendo dificuldade? Está tendo que apertar muito a gente para poder fazer uma oração, para sair uma oração. Não está tendo dificuldade? Está ou não está? Só o Lucas está tendo dificuldade. Então vamos lá. Versículo 21. Lê por favor, Fia. 22, 21.
Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração.
Versículo 21.
Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
Repete.
Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.
O que você entendeu? Pode falar. Repete aí para você ver. Une-te,
pois, a Deus.
A Deus.
E tem paz.
É.
E assim te sobrevirá o bem.
Pronto. O que você entendeu?
Se eu me unir a Deus, pronto, se eu for até Deus, pronto, eu vou ter paz.
Isso. Não tem erro. Mesmo que ele convença você de que você está errado. Mesmo que ele te dê uma orientação que você não esperava. Você vai ter paz, você vai dormir, vai ser o melhor para você. Une-te, pois, a Ele. E tenha paz. Assim te sobrevirá o bem. Você não está atrás do bem? Chega de mal. Chega de mal. Jesus, quando ele orou, ele falou: olha, Pai, não vos peço que os tires do mundo, é que os livre do mal. Que o tira a nossa paz, que torna a nossa vida um inferno, é a falta de Deus, é o mal, é a presença do mal. Amém? Eu vou me unir a Deus, eu vou me unir a Deus para me ter paz. Eu vou andar com Deus. Versículo 22. Aceita, peço-te. Aceita, peço-te, né? Que, engraçado, a palavra de Deus é como se estivesse implorando para nós, querendo nos ajudar. Aceita, meu filho, cabeçudo. Aceita, peço-te. Aceita a lei da sua boca, da minha não, da boca dele. Aceita a lei da boca dele. E põe as suas palavras, as dele, no teu coração. Aí tem um outro versículo que fala assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Para não pecar, porque o pecado traz inimizade, o pecado traz enfermidade, o pecado gera morte. O pecado causa uma série de problemas. Angústias, tristezas, tribulação. Tribulação é a ausência de paz. A tribulação é a falta da paz. Né? A falta de Deus, a falta de Deus, é automaticamente a presença do mal. É assim. Se está o cachorro latindo, as coisas estão batendo, a porta está batendo sem ninguém mexer e tal, e às vezes copo caindo, quebrando, e aquela agonia, aquele ódio, aquela coisa. Né? Isso é o quê? Paz? Não é falta de Deus? Não é a presença do mal? Amém? Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se, está vendo? Se te converteres.
Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda.
O que significa isso? Converter. Quando a gente busca Deus, quando a gente procura a solução em Deus, nós estamos convertendo. Por isso é que a gente fala: eu me converti a Jesus. Eu me converti, agora eu acredito nele. Tudo que eu preciso, eu vou perguntar para ele, eu vou consultar a ele. Eu vou invocá-lo, porque ele é o meu Senhor. Converte-te a ele. Jesus Cristo é esse Todo-Poderoso. Se te converteres ao Todo-Poderoso, você vai procurar quem? Você converteu a ele, você vai procurar outro? Não, você vai procurar ele. Serás edificado. Aí eu falo: quem edifica a igreja? Eu edificarei a minha igreja. Para mim edificar o Lucas, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Aí eu preciso edificar o Lucas. O Lucas vem E eu vou fazer o quê? Eu vou orientar o Lucas. Eu tenho interesse. Deus tem interesse em nos edificar. Deus tem interesse em nos aperfeiçoar, em nos santificar. Não é só uma questão de melhorar a nossa vida, não. É o reino de Deus que está sendo edificado. Então, vinde a mim. Né? Eu, não é só aliviar para você viver melhor nesse mundo, não. É muito mais. Deus tem interesse em fazer de você um filho de Deus. Fazer com que você pertença ao reino de Deus, ao povo de Deus. Se te converteres ao Todo-Poderoso, será edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Então, amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás do Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. É isso mesmo, gente. Uma pessoa que busca Deus, ele é a pessoa mais bem-aventurada. A pessoa que busca Deus é uma pessoa bem-sucedida. Tudo que ele faz prospera. Sabe quando que a gente começa a dar errado para a gente? Quando que começa a dar errado? Quando começa a coisa? É quando você para. Para de buscar Deus. Para de falar com Deus. Aí começam os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, né, tal, etc. Você não tem mais tempo de falar com Deus. É hora do inimigo aproveitar essa idiotice sua e começar a se prejudicar. Aí começam os problemas. Então amontoarás ouro como pó. Quem não quer ouro? Agora dessa vez todo mundo vai orar. Agora nem vai levantar a voz, pedir a Deus. Por quê, né? Como pedras dos ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoado. Tem como explicar isso aqui? Depois eu não vou explicar agora, não quer. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Versículo 27. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá. Amém? É. E você vai ter certeza de que Deus te ouviu. Você pode ter certeza que Deus vai, Ele vai responder a sua oração. Amém? Pode ter certeza que Deus vai te ouvir. Amém. Vamos em outro lugar para a gente terminar. Jeremias 29. Vocês concordam? Hã? Parece que a igreja está bem triste, Lucas. Ou não? Está não? Versículo 8. 29, 8.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei.
Amém. Então, começa assim: assim diz o Senhor, não vos enganem os profetas que estão no meio de vós. Não vos engane os profetas que estão no meio de vós. No Deus não falou, Jesus não falou, cuidado com os falsos profetas. Quem que é o falso profeta? O falso profeta é aquele que leva o conselho, leva o conselho, leva a mensagem que não foi Deus que deu. Né? Então, aqui está dizendo: nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Muita gente fala: ah, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Todo sonho é uma palavra de Deus? Claro que não. Nem todo sonho é uma palavra de Deus. Nem toda mensagem, nem todo recado, nem tudo aquilo que os outros falam é verdade. Aonde você vai tirar essa dúvida? Aonde? Você vai falar com Deus. Se você não estiver convencido daquele sonho, daquela visão que teve, ou daquela mensagem, ou daquele conselho, não é? Não é porque saiu da minha boca, ou saiu da boca de quem quer que seja, que é uma palavra de Deus. Examina o espírito, examina a coisa. Ainda ficou com dúvida? Vai até Deus. Amém? Então ele fala mais aqui, ó. Porque os pensamentos de Deus, assim, é uma coisa que não me está dando paz, uma coisa que está tirando a minha paz. Pode ser de Deus. Uma coisa que não me deixa tranquilo. Alguma coisa está errada. Quem vai tirar a nossa dúvida? Quem vai poder, vamos dizer assim, devolver aquela paz que eu perdi? Quem? É Deus. Então aí você vai até Deus. Você vai até Deus. Enquanto Deus não responder para você, você continua insistindo ali. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem acontecer, e não provém de Deus. O certo é que, ó, e orarás a mim. Então Deus, às vezes, ele faz questão de que você vá até ele. Se você tem dúvida quanto ao sonho, se você tem dúvida quanto à visão, se você tem dúvida quanto ao conselho que está sendo dado, a palavra que você está ouvindo, se você tem dúvida, faz o quê? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus, por quê? Porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então não precisa mais, eu não preciso mais ir no profeta para o profeta falar com Deus. Eu não preciso ir mais. O véu foi rasgado e eu estou livre para ir até Deus. Então é isso que ele quer. É que você vá falar com ele. O senhor vai falar comigo. O senhor não falou, o senhor não fala com ele? O senhor não fala com ele? O senhor não fala com... Então o senhor vai falar comigo. O senhor não deu sonho para ele, então o senhor vai dar um sonho para mim. Não são todos os visões, todos os sonhos, tudo que é uma palavra de Deus. Então tem muita gente que tem, morre de preguiça. Né? Ele pode estar passando o que for, né? Ora por mim. Ora por mim. Ela não está aguentando nem falar. Fulano teve um sonho. Aí ele não quer nem pensar no sonho. Então ele manda o sonho para você. Interpreta esse sonho. Esse aí está morto, está precisando, só quase entender, né? Não. Isso não é o ideal. Não é o ideal. Teve um sonho, ótimo, lê. Ora, pergunta para Deus, Senhor, está aqui o sonho, procede ou não procede? Tem razão ou não tem razão? E o Senhor vai responder para mim, porque eu estou pedindo, vai com humildade, vai lá, tá, clama, sabe, se humilha, chora, e o Senhor não vale nada, eu não, entendeu? E etc, deita no chão, aí é o Senhor, esse sonho, estou confuso. Ele vai arrumar para você direitinho. Amém? Todo aquele que invocar o Senhor, Rebeca, será salvo. Por que será salvo, Toninho? Hã? Então, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por que será salvo? Deus vai responder. Deus vai orientar. Vai tirar os seus pés do laço. Ou vai evitar que os seus pés sejam colocados no laço. É. Porque depois que ficar pendurado, cabeça para baixo, então, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Por quê? Né? Ele vai te orientar, ele vai tirar os seus pés do laço, ou vai evitar que os seus pés sejam colocados no laço, né? Vai tirar os espinhos, tirar a confusão. Todo aquele que invocar o Senhor, nós vamos precisar muito, nesses últimos dias, dias de trevas, de confusão, dias de densas trevas, tempo de muita angústia, tempo de muita angústia. Nós já estamos vivendo um tempo de muita angústia. E os dias são maus. Né? O dia já amanhece com tanta coisa e nós precisamos muito de estar com Deus para poder nos ajudar. Amém? Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. O Senhor é a luz para o meu caminho. Fica comigo e tal, etc. namora com Deus. E Deus proverá, com certeza. Amém? Amém. Deus falou conosco? Mesmo? Amém, né? Falou só o pessoal da frente aqui que responde. Amém? Marley, Deus falou conosco? O que falou com você, Marley? Leva lá para Marley o microfone. Wesley, Deus falou com você? Alô, depois o microfone vai aí para você falar o que você... Viu? Vai, Marley. Então tá pro Léo. Bem resumido assim, foi isso, pronto, né?
É, resumido, realmente não tem como acrescentar nada e... Realmente a gente tem que buscar realmente, a gente tem que acreditar nele para poder buscar. Então eu acho que o que eu peguei nisso é, a gente busca porque acredita. Se a gente não acredita, a gente não vai buscar. Então eu achei interessante isso, que só vai buscar quem acredita nele, que ele pode ajudar, que ele pode fazer alguma coisa.
Amém. Por exemplo, se nós queremos um som melhor aqui, o que, que nós devemos fazer? E acreditar, né? E Deus proverá um som mais ajeitado para nós aqui. Não é não? Não sei como é que nós vamos fazer, mas a gente vai orar. Deus proverá. Né, Tony? Mais alguma coisa aí, Léo?
Amém, isso.
Amém? Vou dar com o João Pedro aí, João Pedro. Aí, ó. Nadinha, João. Gabi. Dá pra Gabi. Aí.
Amém. Hoje, na hora do almoço, eu estava até comentando com o João Pedro. A gente estava comentando a reunião de ontem. E é interessante como que tem uma sequência, né? É. Ontem o senhor falando. Como que a gente vai buscar Deus? Aonde que está Deus, né? Para mim foi uma revelação. Deus vai estar em mim. Eu tenho que encontrar Deus em mim, né? E aí, a preparação da casa, porque Deus vai habitar a casa. Eu sou a casa, né?
Isso.
E a gente tem que preparar para receber Deus, para poder encontrar Deus. E aí hoje eu não conhecia essa parábola que o senhor leu lá em Lucas, né? 18. Eu não conhecia. Eu achei muito interessante a questão do juiz, né?
Isso.
A partir do momento que a gente acredita na nossa própria justiça, que a gente é capaz, que a gente dá conta, a gente não busca, a gente não vai até Deus. E aí as coisas começam a não ser resolvidas do jeito que a gente gostaria, né? É só parar e pensar. E acreditar. Porque se a gente for até Ele, vai resolver, a gente vai encontrar, né?
Amém. E aí vai edificando, né? Nós falamos agora mesmo assim, né? Vai construindo a casa.
Isso.
Que é você. Vai chegar um momento em que tudo que Jesus pedia, Deus fazia na hora. Aí já não era mais Ele, e sim Deus que estava nele. Então, quando ele falava assim, Pai, eu vou pedir por causa das pessoas que estão aqui, pode. Mas eu não precisava nem pedir. Bastava eu dizer, sai, Lázaro. Mas eu vou pedir por causa das pessoas que estão aqui em volta. Mas vai chegar um momento. Quanto mais você fala com Deus, mais essa intimidade vai acontecer. Deus em você. Que as palavras da nossa boca passam a ser palavras de Deus. Né? Você mesmo começa a discernir as coisas, você começa a julgar, você... É isso, Deus, é você que Ele está edificando, é você que Ele está construindo. Invocar Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Você vai descobrir você vai achar. Buscar-me-eis e me acharei. Né? Agora mesmo nós lemos lá em Jeremias. Buscar-me-eis e me acharei. Amém, Gabi? Valeu. Wesley, olha lá.
Amém. Aprendi assim que a única esperança que temos hoje nesse mundo de conflitos é Deus. Amém. Porque não tem para onde mais correr, não. Porque as coisas estão muito difíceis. O único caminho e a verdade é Ele. Que possamos buscar cada dia mais, encontrarmos eles que, Ele que vão ter paz nesse mundo cruel, que as coisas não estão sendo fáceis. A gente, hoje em dia, a gente vai buscando outras coisas e acaba esquecendo dele primeiro, né? Buscar Ele primeiro, porque quando a gente buscar Deus, certamente Ele vai acrescentar todas as coisas. Não precisa nem você estar desesperado. Hoje a questão é isso, é que a gente procura muitas coisas naquele velho desespero, entendeu? E assim, buscar a luz, que é a única verdade que temos hoje nesse mundo de dia.
Amém. Então, buscar esse dia, Deus tem falado, buscar Deus, etc. E agora, hoje, a gente conclui isso. Né? Orar. A importância que tem de falar com Deus. Você vai descobrir que Deus não está longe. Você vai descobrir que Deus, Ele habita em nós, Ele está conosco. Eu serei contigo por onde quer que você andar. Amém? As palavras da minha boca, o meditar do meu coração. As palavras da minha boca. Então, Deus, Ele se revela em nós. Amém? Ora, conversa com Deus. É isso que eu chamo sua atenção. Ora, conversa com Deus, fala com Deus. Pergunta para Ele. Questiona. Quanto mais você orar, mais de Deus você terá. Com certeza, amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Quando diz Pai, quando fala que Ele é Pai, certamente que Ele quer o melhor para nós. Se Ele é o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele com certeza está nos ouvindo, atento às nossas orações como filhos. E como foi falado, se a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, não daria a nós, Deus, a paz? Não daria a nós, Deus, se nós pedirmos o Espírito Santo? O Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? É Deus. Eu vou pedir a Deus. Ser comigo, Senhor. Vem. Habita em mim. Ache um lugar no meu coração. Ache um lugar no meu coração. Eu quero te amar. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor me tem feito. Eu estou aprendendo, eu estou te conhecendo, eu estou te achando. Eu estou te encontrando. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Oh, aleluia. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém. Música.
teus caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus querido. E quando o homem por si mesmo faz, eu simplesmente se cala, não é por força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por tantas vezes tenho visto andar em meus próprios caminhos, não entendendo que o melhor é te ouvir, meu Jesus querido. E quando o homem por si mesmo fala, eu simplesmente se cala, é por força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Onde você está, eu perdi o teu olhar, posso te perder, o que será de mim? Ah, comigo, preciso tanto do seu carinho, meu amado, meu querido Jesus. Eu perdi